Olá, boa tarde. Hoje estamos aqui com o Manuel Fúria.
Olá, boa tarde.
Boa tarde. Quem é que começa a fazer perguntas?
Claramente o grande.
É o João? É o João?
Não. Estou a ouvir.
Ora bem, então.
É claro.
Vamos lá ver se entendemos aqui com as tecnologias. Está quase lá. Isto está complicado. Isto é o facto de nós não queremos trazer papel, não é? E não queremos, queremos poupar árvores e depois o resultado é este. Ora bem, Manuel. A primeira pergunta tem a ver com o facto de nós queremos saber como é que surgiu a música para ti, ou seja, como é que tu chegaste a este ponto. Nesta altura tens um projeto a solo, mas já tiveste outros projetos também. Uhum. Mas o que é que te levou a ficares ligado à música e a chegares ao ponto em que estás nesta altura?
Acho que é uma coisa muito natural, tem a ver com o meu crescimento, tem a ver com ter um irmão mais velho, uma irmã mais velha que ouvia uma música muito boa, de ter um pai que também é melómano e de, desde muito cedo, ter já ouvido coisas muito boas em casa. E também desde muito cedo o universo da música pop, num sentido mais lato, o rock, o punk, isso tudo, me ter fascinado. Portanto, sempre comecei a fazer bandas desde muito cedo, com 13 anos que fiz as minhas primeiras bandas logo. E é um universo que sempre me fascinou e que eu sabia que mais cedo ou mais tarde havia de lá ir parar. E também a música surge como um meio para eu poder dizer as coisas que quero dizer e que acho que são pertinentes. E nesse sentido também não é um fim em si mesmo, é um veículo para qualquer outra coisa. Se calhar se eu não tivesse talento para a música, poderia ter sido realizador de cinema ou assim. Mas pronto, é isso. Pois, entretanto, eu cresci fora de Lisboa. Quando vim para Lisboa para seguir os meus estudos académicos, isto começou a resultar. E estou aqui agora.
E chegaste agora a este projeto que já vai no segundo álbum. Isto é uma trilogia que tu começaste agora. Ou, por exemplo, já começaste?
Sim, começou em 2007, 2008, com um pequeno disco gravado de forma caseira, rafeira.
Lo-fi.
Sim. Chamado As Aventuras do Homem-Aranha. Depois, entretanto, existiram os golpes com dois discos gravados e agora voltei a esse projeto só com o meu nome, com este segundo disco, Manuel Fúria Contempla os Lírios do campo.
Desculpa,
só dizer que sim, que é uma continuação lógica desse primeiro.
Uhum. E pronto. Existe alguma música que seja a tua expressão sobre a situação política atual?
Eu gosto de acreditar que não. Não, porque as coisas que eu faço são feitas neste tempo, com as circunstâncias deste tempo, mas eu gosto de acreditar que não têm um tempo.
São intemporais.
E que são imunes a isso. Se, eu não vou dizer que são intemporais porque pode soar presunçoso, mas...
Não. Isto é errado dizer. Tu podes.
Não, mas são coisas que eu acho que não têm diretamente a ver com o que se passa agora. Têm a ver com coisas mais transversais a Portugal que não concretamente estarmos em crise ou termos aí o relvas a disparatar ou assim, quer dizer, não é uma coisa que eu acho que ultrapassa isso.
Certo.
Nós até fizemos esta pergunta porque alguns no teu novo álbum houve-se por momentos, assim, durante uma música, deves conhecê-la, Eu Quero Ver Lisboa Arder.
Sim.
E tem a ver um bocadinho também com isso, se seria um grito de revolta eventualmente.
Não, é uma frase provocatória, com certeza que é, mas foi a frase que eu achei a única frase possível para começar este disco, até porque queria que ficasse muito marcada, porque todas as outras canções são atravessadas por essa ideia de querer ver Lisboa arder, Lisboa como sinal de confusão e ruído, em contraponto ao silêncio que eu vou procurando através destas canções.
Certo.
Relativamente também a este álbum, podes-nos contar um bocadinho como é que foi a produção? Foi um bocadinho diferente das Aventuras do Homem-Aranha.
Foi, sim.
Foi totalmente diferente, já não foi no estúdio caseiro. Já foi produzido, já teve convidados teus amigos. Nota-se que houve também uma grande produção a nível de arranjos instrumentais. Eu, pelo menos, a primeira vez que ouvi o single deste novo trabalho, achei interessante o facto de... Tu utilizaste até mesmo uma pequena orquestra, ou não? Nem por isso.
Uma pequena orquestra não, mas a banda é constituída por instrumentos que são instrumentos de orquestra. Tem lá oboé, dois violinos,
sim.
Saxofone, trompete e trombone.
Porque eu, pelo menos quando ouvi esse mesmo tema, senti-se que havia ali um toque um bocadinho diferente até do trabalho que tinhas feito até agora, mas muito interessante. E nós queríamos saber um bocadinho como é que foi o processo de criação deste álbum, como é que correu, se foi aquele resultado esperado que tu tiveste, ou nem por isso, não é?
Em primeiro lugar, respondo já a essa pergunta. Eu tenho a felicidade, a alegria e o privilégio de poder responder que sim, que foi exatamente aquilo que eu queria que fosse. O processo começou logo na altura das Aventuras do Homem-Aranha. Foi uma altura em que os golpes estavam numa espécie de pausa, e que eu fiz esse disco e dei 4 ou 5 concertos desse disco, e tinha um alinhamento curto, 5 canções não chegam para um concerto, e fui fazendo mais canções. E essas canções que fui fazendo, fui começando a organizá-las na cabeça com o objetivo de fazer este disco que fiz agora. Depois, logo no verão de 2010, convidei assim algumas pessoas para gravarem coisas comigo, de uma maneira também caseira, embora com equipamento melhor do que o das Aventuras do Homem-Aranha, que vieram ter comigo durante o verão de 2010 a Regilde para gravar algumas coisas. Essas pessoas foram o Eli Moraes, foram o Fred Pinto Ferreira, o Silas Ferreira, o Martinho Lucas Pires, o Luís Montenegro do Salto. Pronto, vieram assim uma série de amigos. Entanto, isso ficou guardado. Os golpes foram acontecendo com muita força nesses anos, 2011 e 2012. E depois, no último trimestre de 2012, lá me organizei para gravar finalmente isto. E estive num pequeno teatro que é ali em Belém, chamado Belém Club. Um teatro muito giro, onde uma espécie de São Carlos, versão Casa de Bonecas. Onde o rei Dom Carlos ia assistir a pequenas operetas. E foi aí, porque eu queria que fosse uma coisa gravada ao vivo, e que fosse gravada ao vivo num sítio que também ele tivesse assim alguma carga e algum carisma, carisma próprio forte. Por falar em forte, foi gravado com o José Fortes, que também era a pessoa que eu achei indicada, por já ter estabelecido com ele uma relação de amizade, e por ser a pessoa que consegue fazer isto, porque tem uma regi móvel, e portanto grava em qualquer sítio. Tem uma espécie de camionetazinha Iveco,
que tem o estúdio, digamos,
sim, que tem, sim. E depois aí, de facto, veio a banda que já tinha vindo a ser constituída, a banda dos Náufragos, que é o Tomás Wallenstein, que toca guitarra e violino, sobretudo de violino, a Francisca Mateus, que toca violino, o Silas Ferreira, que ataca as teclas e o oboé, o Paulo Jesus, que toca baixo, o Tomás Cruz, que toca bandolim e guitarra. Estou-me a esquecer de mais alguém. O Salvador toca bateria, mas não gravou as baterias. Quem gravou foi o Lucas, dos Velhos, o Lucas Bora Bora, ou baterista místico, como lhe preferirem chamar. E espero não me estar a esquecer de ninguém, porque de facto aquilo é muita gente. Não, mas, e a Madalena Sassetti, que cantou na Tempestade e que tocou acordeão. e ainda o trio de metais, o Danielson no trombone, o Ricardo Pinto no trompete e o Bruno Margalho no saxofone. E foram estas as pessoas que lá estiveram a gravar durante 15 dias. Sim.
Muito bem. Vamos agora fazer um pequeno intervalo para ouvir Heróis do Mar, Heróis do Mar com o seu Fado.
Bancos vermelhos ao meio uma cruz. Ali num café ao lado da igreja, dois homens parados de uma linda luz. Eu não vou poder cantar as coisas do mundo, não sei descrever, estou longe, são portas fechadas, segredos por revelar, são coisas do mundo. Só se podem ver ao longe. Se estou convencido que isto é mesmo assim, que nunca se conta bem o que se vê, e levo comigo já sem aprender. As coisas do mundo, não sei descrever, estou longe, são portas fechadas, segredos por revelar, são coisas do mundo, só se podem ver ao longe.
Vamos agora saber porque escolheu o Manuel Fúria os Heróis do Mar, Fado.
Eu escolhi os Heróis do Mar em primeiro lugar porque é a minha banda portuguesa, talvez a minha banda preferida de todos os tempos. Gosto muito deles. Acho que conseguiram fazer uma coisa incrível, que é fazer música pop genuinamente portuguesa. Isso é uma das coisas que eu também ambiciono ou tento fazer. Escolhi especificamente esta canção porque tem uma letra que eu considero das melhores letras escritas em Portugal para canções, e foram essas as escolhas que me fizeram esses os motivos que me fizeram fazer esta escolha, e pronto.
Certo.
Ora bem, nós agora já levantaste um bocadinho do véu, pelo menos em relação à formação da tua banda, dos Náufragos, mas em relação aos concertos, já deste os dois grandes concertos de apresentação deste novo álbum, o que é que tu tiveste como feedback e como é que correram esses mesmos concertos?
Então, foram surpreendentes na medida do número de pessoas que lá estavam. Aqui em Lisboa, no Ritz, aquilo estava a arrebentar pelas costuras, e no Porto também estava muita gente no plano B, e eu confesso que não tinha expectativas nenhumas, ou tentava não tê-las, e as que tinha eram para baixo, porque não tinha mesmo noção. Apesar de haver muito, de ter havido agora muita imprensa em relação a este disco, e até uma capa e tudo, não tinha mesmo noção. Por exemplo, quando foi o lançamento do primeiro disco dos Golpes, aí tinha de facto noção. Havia muito burburinho, e de facto tivemos uma noite.
Estavam cheias.
Sim.
E tivemos... nós fomos uns dos quantos estiveram lá a ver, pelo menos nós vimos os do Chiado. E acho que ainda vimos também outro.
Lembro-me que havia muitas expectativas.
Sim, sim. E aí eu já conseguia prever e tinha noção que a nossa noite aqui em Lisboa, no Santiago Alquimista, ia de facto rebentar pelas costuras, e de facto rebentou. Em relação a isto, não tinha mesmo noção. Por um lado, já não sou uma novidade para as pessoas que estão mais atentas, e não sabia muito bem se as pessoas estavam a gostar disto ou não. Isto não é uma coisa tão imediata como os Golpes, que é assim um pop rock mais direto ao assunto. Isto é menos direto ao assunto, num certo sentido, mas surpreendeu-me imenso e foi espetacular, e estava mesmo a arrebentar pelas costuras, e as pessoas gostaram imenso, dançaram, cantaram, gritaram, pediram mais e mais e mais e mais. E depois também do nosso lado, acho que foi um concerto muito bem tocado, ensaiámos bem e isso sentiu-se, estávamos à vontade e com muita pica e muita garra, e depois tivemos algumas convividades que ainda tornaram aquilo maior. O Hélio Moraes veio tocar connosco, o Tiago Cavaco, que antigamente era o Tiago Guilul, também veio, o Samuel Lúria, o Pedro de Troia, que é o vocalista dos Capitães da Areia. E portanto, e a Constança Archer, que vai cantar A Tempestade em vez da Madalena Sassetti, e aquilo correu mesmo bem, e estava ali em palco assim uma celebração muito boa, e foi ótimo. E no Porto também, apesar de virmos mais cansados, se calhar não foi muito, muito boa ideia ser no dia imediatamente a seguir, mas também correu muito bem.
Uhum. Última questão: o que é que podemos esperar do futuro? Manuel Fúria.
Podem esperar concertos. Há um que eu posso já dizer que também é público, que é o do Superbock. Uhum. E podemos esperar um giro aí por Portugal, que eu não posso anunciar ainda as datas, porque não é suposto ainda anunciá-las.
Não tem problema.
Podemos esperar concertos, podemos esperar mais projetos ainda musicais, em que eu estou envolvido e que me envolverei, e podemos esperar que eu continue aqui a tentar fazer aquilo que tenho andado a tentar fazer, que é pôr as pessoas a cantarem coisas de Portugal e a dançarem coisas de Portugal.
Isso é um objetivo muito novo.
Totalmente novo.
Da minha parte está tudo.
Da minha também.
Deixa-me só dizer-te que já era uma entrevista que eu andava a esperar há muito tempo.
E eu também.
Foi uma honra enorme.
Confessamos que sim, confessamos que sim.
Admiro o trabalho.
Muito obrigado.
Obrigado. Vamos agora ouvir Mónica Ferraz com Eva Seed, versão acústica.
Have a seat here on the ground. Have no fear, this is my home. There's no reason for worries. Oh no, let's make it a beautiful day.
closer. Let me whisper in your ear. The sky above is shining so bright, and love you come so right. Na 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 na. Never needed no one, never needed no hope until now. Na 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 na. Everything that I lost has no meaning because I found you. Even though I know let my dreams come true, that's what keeps me alive, keeps me going. Na 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 na. Never needed no one, never needed no hope until now. Na 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 na. Streets is where I'm found, even though I know you've just been beautiful. Let me fantasize, let my dreams come true. That's what keeps me alive, keeps me.
As raparigas da minha idade andam tão longe da verdade. Desligam a telefonia quando toca alegria. Vêem os filmes errados e usam ténis bem tratados. Chamam-se todas Isabel, zumbem em colmeia de fel. Rendam-se aos que me têm.
isto faço por resistir. Deliro, desisto, perco a lucidez e caio. Rendo-me outra vez.
Raparigas da Minha Idade, uma escolha de Moá.
Uma escolha de Moá? Não, uma escolha de João Pontes.
Ok,
mas falar na segunda pessoa, tipo Jardel, como, como já tem sido hábito.
O Jardel não gostou do jogo. O Jardel acha que conseguia fazer mais.
O Jardel gosta de comer purins da Danone. E pronto, é sempre assim que as conversas devem correr. E acho que é mesmo assim.
Sim.
Nós estamos a dar cabo completamente desta emissão, né? Tivemos uma entrevista vamos mesmo agora, excelente.
Vamos agora elevar um bocadinho.
É melhor.
Ouvimos Mónica Ferraz com o seu Eva Seat,
uma música acústica,
versão acústica do novo single do álbum que anda a circular nas rádios portuguesas e que agora foi acompanhada esta versão acústica que a Mónica Ferraz teve.
E quem sabe se nós não teremos também cá a Mónica Ferraz para ter uma entrevista precisamente aqui no PIB. Vamos ver se isso acontece. Vocês querem ouvir a Mónica Ferraz?
Eu acabei de perceber uma coisa.
Diz.
O tempo acabou.
Oh, adeus, então vá. Até para a semana.